Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Meu nome é Felipe Magal e ao lado de Diego Torres e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Essa aqui é a Rádio Cultura, a AM930, a rádio mais livre de todas. E esse programa é o programa Vamos à Luta, a nossa fagulha semanal antifascista e anticapitalista em prol das liberdades, do direito do povo. Também estamos nas redes sociais e em todas as plataformas da rede mundial de computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos, suas amigas. Venha para cá para mais uma grande imersão ao fundo da riqueza do que foi se perdido nessa nação. Rui, solta para mim.
Habitada com gente simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre. Como podes, Mangueira, cantar?
Pois então saiba que não desejamos mais nada. A noite e a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Vem lá no alto um cruzeiro onde fazemos nossas orações. Temos orgulho de ser os primeiros campeões. Eu diria, afirmo, que a felicidade aqui mora, e as outras escolas até choram invejando a tua posição. Minha Mangueira é a sala de recepção. Aqui se abraça o inimigo como se fosse irmão.
Começamos o programa de hoje nessa homenagem, porque quinta-feira, dia 2 de dezembro, será o Dia Nacional do Samba. Então hoje o programa é dedicado a grandes sambas aí que a produção colocou pra gente. Primeiro é essa música maravilhosa do Cartola, chamado Sala de Recepção, música que ele fez em 1900 e tá lançado no disco do Cartola de 76, e ele fez em homenagem a seu amigo Paulo da Portela Firmino, a quem era, né, amigo e certo inimigo, não inimigo, mas adversário, porque era da Portela, e ele não pôde desfilar no carnaval da Portela. Aí ele foi morar um tempo em Mangueira e Cartola fez essa música. A reprodução é de Cartola e sua filha, Creuza Cartola. Mais um pouquinho, Rui. Excelente, excelente. Muito bom. O programa de hoje é no dia 30 de novembro de 2021. A gente vai tentar fazer uma análise conjuntural aqui do que vem acontecendo em 2021, principalmente nesse mês de novembro, antes de amanhã, que é o mês derradeiro do ano. E aí só vai faltar o último ano do governo Bolsonaro, que assim seja, que todos os espíritos iluminados nos escutem, que seja o último ano. E para trazer aqui no programa alguém para falar e poder esclarecer e a gente poder bater um papo que seja de cunho interessante aos progressistas que acompanham o nosso programa, tanto pela rádio, tanto os ouvintes, quanto os telespectadores pelas redes sociais, eu trouxe aqui meu grande amigo Firmino Ribeiro, militante histórico do PT e da esquerda, que tem muito o que falar. Firmino, eu queria começar o programa de hoje falando aí sobre essa nova chamada na política aí, que parece que a terceira via achou o seu candidato, que é o ex-juiz, o ex-ministro, aquele que trabalhou para os Estados Unidos para acabar com os empregos de milhões e milhões de brasileiros, que acabou com todos os valores de soberania desse país, seu Sérgio Moro. Minha pergunta para você é simples e objetiva. Sérgio Moro assusta a esquerda, tira votos da esquerda? O que você acha sobre essa campanha de Sérgio Moro?
Boa tarde a todos os ouvintes, primeiramente. Um abraço a todos os paranaenses, curitibanos que estão nos ouvindo. E, bom, para responder a tua pergunta, eu diria que ele não assusta a esquerda, jamais. Não assustou quando prendeu Lula. Nós soubemos resistir bravamente às mentiras da Lava Jato. E não há de assustar agora, principalmente nesses tempos em que Lula hoje no mundo é visto como uma liderança mundial. O Lula fez uma viagem à Europa que assustou a direita brasileira. Esse é o grande fato. Lula hoje é considerado no mundo inteiro como a maior figura política do Ocidente. Depois que a Angela Merkel saiu. Então são as duas maiores lideranças hoje. Angela Merkel e Luiz Inácio Lula da Silva.
Desculpa, Firmino, pode continuar.
Quanto à candidatura do Moro, eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu acho que, na verdade, ele está se expondo, mas no seu íntimo ele gostaria de ser mesmo, era senador. Ainda vai rolar muita água por aí, embora a história esteja levando para uma candidatura que será inevitável. Uhum. A direita, a burguesia, está colocando ele na lista. Como ele vai sair do palco, eu não sei. Pode ser que ele desista e faça uma composição com o PSDB, cada vez mais difícil. Dória também, não sei se vai haver algum acordo. Mas eu não acho realmente que ele vá a assustar-nos, não. Até porque hoje saiu a pesquisa do Atlas, a mais recente, e a gente vê que ele já está com 13% das intenções, e o que a gente vê é que ele está tirando voto do Bolsonaro, que está em desgraça. Bolsonaro está em desgraça. Então o Moro tira voto do Bolsonaro e uma parte dos votos que deveriam ir para o Ciro. Ou seja, acabou com a única candidatura que ele acabou foi a do Ciro. O Ciro vai desistir, se não nesses dias, mas logo. É inevitável.
É, né? É impossível que o Ciro esmagou, né? Não tem chance nenhuma, né? Vai ser o quê? Quarta via? Que não tem. O Ciro não vai ter com quem falar, não vai ter discurso. Mas me parece que o Moro também não tem discurso. É um palavreado, assim, todo cheio de clichês. Eu vejo também um narcisismo evidente naquelas palavras, né, Firmino? Parece que vai lançar livro agora, quinta-feira. Vai falar, né, nem Bolsonaro, nem Lula, que ele era um bastião da corrupção. Mas a corrupção, esse herói fabricado pela burguesia que vai acabar com a corrupção, li num texto por aí, agora me foge o nome do autor, que falou que foi tão vaidoso quanto aquele filme da Xuxa, A Super Xuxa contra o Baixo Astral. É de uma petulância tão grande, né?
O juiz condenado Sérgio Moro, é bom a gente lembrar, né? Uhum. Vamos falar que ele é um juiz condenado. Uhum. É um juiz corrupto. Né? Um ministro irrelevante. Uhum. Ele conseguiu ser espezinhado pelo Bolsonaro. É. O livro do Moro, ou dizem que é do Moro, porque ele não sabe português. Alguém escreveu esse livro para ele. O livro do Moro é tentar ressuscitar a Lava Jato. Uhum. Que é aquela velha história no Brasil, né? Quando você quer combater qualquer governo progressista, você ataca com a corrupção. Foi assim desde Getúlio Vargas. O que levou Getúlio Vargas ao suicídio, né, foi a intensa campanha, né, que foi feita contra ele pelo então Carlos Lacerda. Mas Carlos Lacerda era um gênio. Né? O Moro hoje, o livro dele, desculpe, ninguém vai ler, vai acabar como o livro Não Somos Racistas, do Ali Camel, uhum, que hoje é vendido aquilo nos sebos, né? Uhum. E o outro livro, que também é sobre o Sérgio Moro, a biografia dele, do filho da Miriam Leitão, uhum, que o compara com Jesus Cristo. É um livro tão absurdo Tanto é que ninguém compra isso aí, né? E esse livro dele é só mais uma para a imprensa falar. Na verdade, é para dar editorial para o Estadão, para o Globo, para os jornalistas capachos da Folha de São Paulo. Ah, então, não se trata de literatura, se trata de panfleto político e da pior qualidade. Uhum. Ele não tem ideia de economia, aliás, ultimamente ele deu uma entrevista aí. Até os entrevistadores ficaram horrorizados com a baixa qualidade do Moro, em termos... Ele não sabe nada, ele é analfabeto, ele não tem cultura, né, do Edith Piat, uhum. Do Conge, né, ou seja, nossa língua portuguesa, na boca dele, ela já é destruída, né, como foi destruída a justiça com ele e a quadrilha da Lava Jato, ele e Dallagnol. Aliás, é bom falar... O Dallagnol, aliás, estão dizendo até que a mulher do Moro vai sair deputada federal. Ou seja, o que essa gente quer é imunidade para escapar da cadeia. Eu acho, ainda é a minha opinião. Moro não quer sair presidente, quer escapar da justiça de qualquer forma, mas a história, quer dizer, tem os sujeitos da história, mas a história de vez em quando sujeita essas pessoas. A burguesia pode dizer para ele, é tu, vai tu mesmo, né? Só tem tu, vai tu mesmo. E ele não pode escapar dessa candidatura, que está fadada a derrota certa para o Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ser, com certeza, se não houver outro golpe político, midiático, vai ser o próximo presidente do Brasil.
Fantástico, Firmino. E olha só, você falou da menção histórica, né, que você fez, esse sempre é arvorado pela direita para conseguir combater a esquerda num país de escassez, de alta escassez como é o Brasil, numa desigualdade social gigantesca, ainda mais agora acelerada depois do golpe, seja pela reforma trabalhista no vendilhão lá do Michel Temer, seja pela reforma previdenciária que foi feita, mas também saiu um dado que o salário do brasileiro, ele diminuiu mais de 10% só de um ano para cá, ou seja, é Natal com carcaça de peru e vai vir um desses lavajateiros aí querendo, né, se colocar como os salvadores dos nossos problemas. Pois bem, dias atrás o Eduardo Cunha, aquele mesmo que foi preso, aquele que fez o golpe contra a Dilma, aquele que tinha 250 deputados no Congresso, deu uma entrevista por aí nesses canais assim que só reverberam o lixo, né, a exatidão do ódio, a brincadeira que fazem com a comunicação, ele falou assim: eu só estou atrás de foro privilegiado, né? E parece que o Centrão inteiro está atrás de foro privilegiado. Só que esse Centrão que está lá e está mandando ainda mais, hoje tivemos a filiação do presidente, o presidente Jair Bolsonaro no PL. O Centrão odeia Sérgio Moro. Como que esse homem vai ter algum tipo de chance? Não vai. Então, todos estão correndo atrás de foros privilegiados. Porque não vai ser só o Moro, né, Firmino? Vai ser, parece que o Deltan Dallagnol, parece que o Carlos Fernando Santos Lima também pretende ingressar na política. Falaram até que aquele que foi expulso do Ministério Público, vou repetir, foi expulso do Ministério Público, o Procurador da República foi expulso, demitido, né? Chamado Diogo Castor de Matos também vai entrar. Então, essa burguesia parece que ela não perde a vergonha de ser tão, ser tão inescrupulosa, né, Firmino?
Eu acho, veja, a direita brasileira, e nós estamos vendo isso, com a condescendência da direita, da burguesia, vamos falar, quem manda nesse país, com o desgoverno, que é o desgoverno Bolsonaro. Hoje nós somos párias mundiais. Ninguém leva a sério o Brasil. Ninguém leva a sério o Brasil. A gente, quando fala que é brasileiro, ou conversa com pessoas que moram lá fora, eles dizem, o que está acontecendo com vocês? Ou seja, e eu tenho uma tese que se a nossa floresta for destruída, o Brasil vai virar um grande Haiti. Aí que nós não vamos nunca mais ser falados. Nós nunca vamos ser falados que o Brasil perde sua relevância. Ele não tem relevância hoje no mundo. O Brasil tinha uma relevância política quando o PT assumiu o governo. Acabou. O governo foi derrubado por aquele golpe midiático que começou, aliás, a gente sabe que esses golpes começaram em Honduras contra o presidente Manuel Zelaya. E hoje, por uma grata alegria nossa, nós temos que comemorar a vitória da mulher dele.
Uhum, da companheira.
Da lá. Companheira dele. Agora eu esqueci o nome dela. Uhum. Mas ganhou em Honduras, que é um retorno da esquerda ao poder em Honduras, uhum, depois do desastre que foi o governo, os golpistas que houve por lá. Uhum. Então, essa questão, o que nós temos hoje que discutir, em termos de eleições, voltando um pouco mais para cá, é o seguinte: é a economia que vai definir as eleições. É a economia. Se esse auxílio emergencial, que os analistas políticos dizem que não vai adiantar muito porque a inflação corrói o salário e corrói os presidentes que causam inflação. Nós estamos de exemplos cheios na história do recente do Brasil. Né? Todo governo que tem uma inflação alta é um governo impopular. Mesmo, e eu tenho a tese que se o Bolsonaro, com esses R$400 aí que ele vai dar para uma faixa da população, ele é capaz ainda de botar o Moro no seu devido lugar. Eu ainda acho que o embate vai ser entre Lula e Bolsonaro. Vai acho ser que... entre Lula. A terceira via do Brasil, ela é uma invenção. Ela é uma ficção.
Sempre falaram disso, né, Fernando?
Não é uma ficção. O grande partido que podia ser se contrapor a nós, a esquerda organizada brasileira, através do PT e seus partidos irmãos, era o PSDB. O PSDB embarcou na aventura golpista em 2014, uhum, acreditando que eles iam destruir o Partido dos Trabalhadores. E olha quem foi destruído. O PSDB hoje é irrelevante. Eles não conseguem fazer uma prévia. Eles não conseguem fazer uma prévia. Até parece que quem fez a prévia deles foi o Renato Gaúcho, né? Não é possível. Eles não conseguem fazer uma prévia eleitoral. Eles querem. E eles sempre tiveram o discurso da competência. Eles são incompetentes fazer uma prévia. Ou seja, acabou de destruir a imagem do partido essas prévias. E a mídia que deu, né? O PT faz uma prévia com 600 mil, 1 milhão de militantes. Não é notícia.
Exatamente.
Fazia, né? Não fez mais, mas fez prévia já de 600 mil militantes. E sempre deu certo. A gente sabia no dia quem era o candidato que ia ser disputar as eleições. O PSDB, ele não conseguiu fazer uma prévia de 40 mil pessoas.
Não,
Ou seja, é uma tragédia. Aliás, é uma tragédia para a democracia brasileira. Deveria ser o nosso grande embate entre esquerda e direita, né? Uhum. Seria um partido como o PSDB, de centro-direita, e nós pela esquerda, correndo, né? Disputando.
Sim, até porque grandes nomes, como Mário Covas, por exemplo, né? Pessoas que, né? Que vale a pena. Mas tudo caiu na mão daquele gaveteiro, daquele Aécio Neves, que está onde? No ostracismo, né? Ninguém fala de Aécio Neves. Inclusive, Aécio Neves foi até cogitado a participar da chapa do Bolsonaro. Você vê como golpista, né? Ele não foge, é da madeira do golpismo, né? É isso. Responda essa pergunta da Bárbara aqui, Firmino. Lula tem que garantir no primeiro turno?
Não acho. Tem que se garantir com uma boa votação, porque não nos iludamos. Falta um ano para as eleições. Seria ótimo para nós. Uhum. Hoje, pelas pesquisas, há uma possibilidade grande Lula levar no primeiro turno. Mas se não garantir no primeiro, a gente ganha no segundo. Uhum. E com margem folgada. Né? Porque eu acho que a eleição vai ser muito difícil, não vai ser fácil. Uhum. Vocês viram agora nessas duas semanas aí que já começou o tiroteio. Uhum. A Veja atacou o Instituto Lula, uhum, e o Estadão atacando a Marília Arraes. Uhum. Isso é só o começo. Uhum. Então eles vão levantar, como sempre fazem com o PT, desde que o partido surgiu. Eles levantam falsas acusações contra o partido. Tinha meu caso. Daqui a pouco o fantasma do Celso Daniel vai aparecer novamente.
Uhum. Sabe? Sem dúvida.
Uhum. Que parece até que o Celso Daniel não era do PT, né? Uhum. Então é isso. Eu acho que não temos que ter medo de. Se tiver segundo turno, a gente vai para o embate. A gente está mais organizado que eles e vamos ganhar as eleições, porque o Brasil está quebrado. Ninguém acredita nas palavras do Bolsonaro e muito menos do Sérgio Moro. Quando ele for para o debate, todo mundo vai ver a casca. Aquilo só tem casca. E uma casca com uma voz, né? Uma voz, Sérgio Moro, né? Não vai ter fonoaudiólogo que dê jeito naquilo.
Não vai. Firmino, eu vou parar para o primeiro intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Pessoal do Facebook, pessoal da internet, pessoal da rádio, fica por aí, é um minutinho só. Daqui a pouco a gente volta com Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura Mais Livre de Todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.